Vamos então dar início. Hoje a nossa agenda tem apenas dois pontos, a apreciação e apresentação de relatórios. Afinal, não é de relatórios, é de um relatório, porque o outro temos que agendar uma nova reunião, dado que ainda não foi concluído. E, portanto, o relatório que hoje temos aqui para ser apreciado e votado, uma vez que estamos em final de legislatura, é o relatório da participação da Assembleia da República no Gender Sensitive Parliaments Online 2 Workshop, organizado pelo Instituto Europeu da Igualdade de Género, Women Political Leader Global Forum, onde a subcomissão se fez representar pela senhora deputada Sandra Cunha. E, portanto, senhora deputada, dava-lhe a palavra para nos apresentar. Eu sei que na altura já nos deu conta, até penso que terá sido numa reunião da primeira comissão, já não me lembro se foi da primeira, se foi da sub, ter-nos dado conta, até porque teve uma grande projeção mediática a participação de Portugal nesta reunião. Faltava o relatório para ser apresentado, discutido e votado de uma forma mais formal. Dava-lhe então a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu lamentavelmente esqueci-me do relatório impresso, mas ia aqui ligar o computador. De qualquer das formas, eu acho que conseguiria dar conta na mesma. Bem, este foi um evento que se realizou entre 6 e 8 de junho de 2018 em Vilnius, na Lituânia. Foi um dois em um, na verdade, porque começou com um workshop promovido pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, de apresentação e também para se aprender, para os vários parlamentares aprenderem a utilizar aquilo que é uma ferramenta que estão a desenvolver para aferir, digamos, o grau de igualdade de género presente nos vários parlamentos. Eu não vou estar agora aqui, o relatório é extenso e também não vale a pena estar a pormenorizar tudo, basta realmente centrar-me, penso eu, naquilo que são os objetivos desta ferramenta, deste Gender Sensitive Tool, Gender Sensitive Parliament Online Tool. Este foi um trabalho que o EI já começou a fazer há bastante tempo, até com a colaboração de alguns Estados-membro, que inicialmente contava com cerca de 200 ou mais de 200 perguntas e depois foi reduzido para 80. Devo dizer que mesmo essas 80, tanto eu como a senhora Cidalina, que acompanhou a visita, tivemos muita dificuldade em responder. Aliás, não respondemos a uma série de perguntas porque não tínhamos a informação ou porque ela não existe. Uma coisa era nós lá não termos acesso à informação, porque as perguntas depois podem consultar, têm aqui os links, podem consultar as perguntas e a ferramenta e tudo isso, mas para além de perguntarem, por exemplo, o número de mulheres nas listas dos vários partidos ou o número de mulheres eleitas, que era uma informação que até se conseguia aceder, tinham outro tipo de perguntas, como por exemplo determinados serviços, sobre a existência de determinados serviços e determinados apoios dentro do Parlamento que promovessem, ou até determinadas regras de conduta, por exemplo, que promovessem a igualdade de género. E depois em vários departamentos, não é? Não só naquilo que são os deputados, mas depois também naquilo que respeita aos funcionários do Parlamento, e portanto havia muita informação que nós não tínhamos, e eu tenho ideia que não a tínhamos porque muita dela não existe. Porque nós não temos isso e há alguns parlamentos percebemos que estão um pouco mais avançados e têm uma série de, por exemplo, aquilo que são regras de conduta, enfim, manuais, não é manuais, aquelas, como é que se diz, carta branca, não é carta branca, sim, um manual de boas práticas, esse tipo de coisas, até sanções, por exemplo, para situações de assédio, ou de assédio sexual, de assédio moral, enfim, qualquer tipo de discriminação, que nós não temos no Parlamento, que eu tenha conhecimento aqui no Parlamento português. Portanto, se tivéssemos conseguido preencher toda a informação e fazer-se depois aquela avaliação que a ferramenta permite, provavelmente Portugal não teria ficado muito bem cotado. É a impressão que eu tenho. Mas foi um workshop muito interessante. E este é um instrumento também muito interessante, porque não é só fazer a avaliação, não pretende só fazer a avaliação daquilo que existe, mas ao fazer essa avaliação pretende sensibilizar os parlamentos para a necessidade de promover na sua organização, portanto, e no seu funcionamento, medidas promotoras da igualdade de género, o que evidentemente também depois influencia aquilo que se passa lá fora e transparece também para a sociedade. Depois deste dia de workshop, passou-se no dia 7 e 8 à conferência, a World Political Women Leaders. Acho que não é bem assim o nome, é ao contrário, mas bom, estou a misturar o português e o inglês, Women Political Leader Global Forum, em que houve uma série de sessões plenárias, digamos, em que houve várias intervenções sobre várias matérias que estão aqui descritas no relatório, e no final houve lugar a intervenções das várias representantes, das deputadas, representantes dos vários países, e, portanto, eu fiz também uma intervenção, dando conta daquilo que no Parlamento se estava, naquela altura, a trabalhar, ou seja, dos avanços que já tínhamos alcançado, principalmente a nível legislativo no nosso país, mas também daquilo que se estava a trabalhar na altura, as questões da igualdade salarial, da paridade, da representação paritária nos órgãos da administração pública, portanto, todos os avanços que se estava a fazer e tudo aquilo que estava a ser trabalhado e que estava em cima da mesa na altura, e terminando com uma palavra final para o problema da violência de género sobre as mulheres e da violência doméstica, que é transversal a todos os países, e que Portugal não é alheio, e evidentemente há necessidade de se prestar mais atenção a medidas de proteção dirigidas às mulheres LGBTI, nomeadamente mulheres lésbicas e trans, que são especialmente vítimas de discriminação e de violência. Também em Portugal, mas especialmente noutros, ou com mais acutilância noutros países. Pronto, não sei se penso que no global é isto, poderão depois ler com mais detalhe o relatório. Eu aproveito para agradecer a ajuda inestimável que me foi dada, e o apoio, sim, é verdade, que me foi dado pela Cidalina, que esteve sempre presente, e mesmo agora também, para relembrar e para os detalhes do relatório, que foi uma ajuda inestimável. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Ficam aqui alguns desafios para uma próxima legislatura, para quem estiver cá, deputadas e deputados, para podermos fazer o caminho que alguns parlamentos já estão a fazer no que diz respeito à sua organização interna relativamente a estas matérias. Também faço minhas as suas palavras relativamente ao apoio que a doutora Cidalina tem dado a todo o trabalho da subcomissão, não só esse relatório, outros, no caso do relatório da xenofobia, portanto, os serviços da primeira comissão e, mais especificamente, o apoio da doutora Cidalina tem sido absolutamente inexcedível, e sem ele não teríamos conseguido cumprir a agenda densa que temos cumprido ao longo de todos estes anos. Portanto, muito obrigada pelo relatório e poria então a votação. Quem vota contra? Ai, peço desculpa. Tem toda a razão, senhora deputada. Isto é a vontade de terminar a reunião, porque temos o plenário, mas faz favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Nós só
Sandra,
queríamos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar naturalmente o trabalho, o relatório, e a participação da senhora deputada em nossa representação, em representação da Comissão, mas do Parlamento Português e em nossa representação também. Pronto, não era muito mais do que isso, mas saudar e naturalmente desejar que se prossiga este trabalho do caminho da igualdade que temos aqui trilhado e que temos naturalmente a noção que ainda há muito por fazer, mas estaremos cá para isso mesmo. Muito obrigada.
Não sei se mais alguma deputada quer tomar a palavra. Senhora deputada Catarina Marcelino, faz favor.
Eu queria apenas também saudar o relatório e saudar a deputada Sandra Cunha pelo relatório. Penso que é uma matéria importante do ponto de vista do Parlamento Português. De facto, são ideias boas que nós podemos aplicar em Portugal e eu espero que nesta legislatura, já não é possível, mas que numa próxima legislatura estas matérias possam ser trazidas ao Parlamento Português e saudar, porque de facto é importante quando saímos do país podermos trazer alguns contributos úteis e este relatório é, desse ponto de vista, um contributo de grande utilidade ao Parlamento Português.
Muito obrigada, deputada. Feita assim a discussão, eu pergunto quem vota contra. Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhora deputada, pelo relatório e também por nos ter representado da forma como o fez. Temos um outro relatório que não foi entregue e teremos que marcar uma reunião especificamente para este efeito, também uma reunião curta de meia hora, na próxima semana, assim que o relatório for entregue, e em função das nossas agendas, marcaremos essa reunião, que é o relatório que tem a ver com... Relativamente a este relatório, sim, faz favor, senhora deputada, mas só dizer, situar que o relatório é o relatório da FAM, da Comissão das Mulheres do Parlamento Europeu, que todos os anos convida os vários parlamentos e também Portugal para uma reunião que promove justamente no dia 8 de março e no último 8 de março quem teve em representação do Parlamento foi a senhora deputada Carla Tavares e a senhora deputada Maria Germana Rocha. Faz favor, senhora.
Senhora Presidente, só para me justificar, porque este relatório tem estado a aguardar por uma circunstância pessoal complicativa minha, porque eu mudei de casa e onde eu tinha as notas que tomei da minha intervenção ficou perdido e daí eu já assumi com a nossa doutora Cidalina que iria durante esta semana procurar resolver essa situação, mas de facto queria e acho que devo fazê-lo, dar uma explicação da razão pela qual se pede o adiamento deste ponto. O único problema é que, sendo adiado para a próxima semana, Senhora Presidente, isso foi para quarta-feira, presumo que antes do plenário, eu tenho uma limitação relacionada com esse horário, porque tenho uma audição já agendada, mas que é feriado. Por isso, daí eu ter pedido a palavra, se puder ficar... Ou isso... só dar conta dessa, porque entretanto apercebi-me eu próprio hoje de manhã, por causa de uma outra comissão, que na quinta-feira é feriado e por isso não poderia ser para quinta-feira, conforme aliás tínhamos combinado e já depois nós temos falado, é que me apercebi que era feriado. Pronto, sim, eu também não, e era isso, é que eu para quarta-feira também não consigo, porque a essa hora já tenho agendada uma audiência.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada. Ficará então para sexta-feira às 9h30, meia hora, 20 minutos, dá perfeitamente para fazermos este trabalho. Relativamente aos outros assuntos, foi distribuída a calendarização dos trabalhos que já estão agendados, uma agenda muito ocupada pelos trabalho do relatório da xenofobia e contra a discriminação, e eu pergunto, além dessa agenda, queria que acrescentassem um ponto que foi agendado no decurso de um pedido de reunião que o Instituto Europeu da Igualdade de Género, aliás foi aqui discutido na última reunião, nos fez para os recebermos e apresentou uma agenda muito limitada no tempo e nós não temos de facto outra alternativa, porque dia 25... apresentou 25 ou 26? Dia 25 são jornadas parlamentares do Partido Socialista e dia 26 é um dia que está sobrecarregadíssimo com audições de ministros e um conjunto de reuniões já marcadas. Portanto, a única hora que encontramos foi no dia 26 às 9 horas. Já informámos o IES da nossa disponibilidade. Estamos à espera da confirmação deles, se adaptam ou não a esta hora, porque se não se adaptarem a esta hora, não temos mais hora nenhuma. E é uma pena eles estarem também, é pena que só nos tenham informado tão em cima, tenham feito tão em cima o pedido desta reunião. Mas foi assim, não temos como contornar a questão, portanto espero que possamos ter esta reunião no dia 26 às 9 horas, caso eles confirmem, portanto estará quem puder no quadro das nossas disponibilidades. A restante agenda foi distribuída, portanto tem basicamente as questões relacionadas nesta fase final de legislatura com assuntos pendentes no quadro do relatório da xenofobia, e eu perguntava às senhoras deputadas se no quadro do nosso plano de atividades se querem integrar mais algum ponto. Havia um conjunto de audições que estavam elencadas, portanto também não temos muito mais muita margem para integrar muitas coisas, mas não posso deixar de fazer esta pergunta: se fechamos o nosso calendário com este calendário que vos foi enviado integrando mais estas duas reuniões, a da igualdade de género e a outra para aprovar o relatório, ou se pretendem integrar mais algum outro assunto. Senhora deputada Carla Tavares, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para solicitar o seguinte, até porque penso que é oportuno, estando nós num fim de legislatura e tendo esta legislatura sido tão profícua no que se refere a leis que fizeram e que marcaram por avanços na área da igualdade, eu acho que era, achamos que seria pertinente requerer a audição da Sra. Presidente da SIG, a Dra. Teresa Fragoso, para fazer um balanço precisamente de todas estas políticas que têm sido desenvolvidas ao longo desta legislatura, para que também ela nos pudesse transmitir a avaliação que tem sido feita dessas mesmas políticas, dos planos municipais de igualdade, que sabemos que ainda não terão a implementação desejável no território nacional. Não sabemos também, era importante o Parlamento e esta subcomissão em particular ter uma percepção de como é que estão a ser executados os planos municipais, onde existem, onde é que não existem, qual é a taxa de cobertura a nível nacional. Enfim, há uma série de elementos que eu creio que seriam importantes que nos fossem trazidos a esta subcomissão por parte da Sra. Presidente da SIG, e por isso, até porque está no plano de atividades, julgo ser importante também inscrever essa audição. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Sra. Presidente, Pereira. Sra. Presidente, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, felicitar a Sra. Deputada Catarina Marcelino pelo trabalho que está a desenvolver no âmbito desse relatório. Não nos tem sido possível, como gostaríamos, de participar mais ativamente, mas como todas compreenderão, nós até somos um grupo parlamentar grande, mas ainda assim, como todas compreenderão, em final de legislatura há sempre coisas que se sobrepõem e que são absolutamente urgentes para fechar, e não nos tem sido possível. Esta sexta-feira iremos tentar, mas não me parece que seja possível também assumirmos a representação como gostaríamos, pronto, mas percebemos. Mas em todo o caso quero felicitar a Sra. Deputada pelo importante trabalho, lamentando que o PSD não tenha conseguido acompanhar da forma mais direta como gostaríamos. Relativamente à audição da Sra. Presidente da SIG, e tendo em conta que isto vai ser um impedimento que é transversal a todos os grupos parlamentares, e tendo em conta que estamos com muitas questões urgentes de votação noutras comissões, eu não me parece muito possível, que nem possível nem desejável, até porque temos cá a Sra. Ministra da Presidência, que é quem tutela politicamente os dossiers e é quem responde politicamente perante o Parlamento, e portanto até seria, de um ponto de vista de quem efetivamente temos que ouvir e quem temos que questionar sobre a efetiva implementação dos planos ou não em todo o território nacional, é de facto a Sra. Ministra, e podíamos fazê-lo porque a Sra. Ministra estará aqui no próximo dia 18, e portanto não vejo como se queira questionar a Sra. Presidente da SIG quando a tutela política e da decisão política das escolhas e das prioridades é da Sra. Ministra. Além de que eventualmente até seria útil ouvir, não vou discutir isso, mas efetivamente nós lidamos agora em final de legislatura com constrangimentos de tempo, e portanto não me parece assim, absolutamente pertinente, tendo em vista também a vinda da senhora ministra aqui. Portanto, deixo aqui para consideração, mas não estaríamos muito apologistas por essa solução, pelos constrangimentos que temos. Será muito difícil, não sei exatamente qual seria o dia a marcar, mas, senhora Presidente, seria muito difícil reunirmos aqui um consenso em que todas pudéssemos estar presente para fazer esse acompanhamento.
Muito obrigada, senhora Deputada. Senhora Deputada Sandra Cunha, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Eu parece-me que, enfim, nós temos um calendário que supostamente vai ainda até julho, não é? Ainda que tenhamos o último plenário na terceira semana, se não estou em erro, de qualquer das formas as comissões mantêm-se. Penso que haveria... Sim, há dois plenários em julho, se não estou em erro. Mas acho que se conseguiria arranjar alguma altura. Eu compreendo que a senhora ministra da Presidência vá estar cá e que é quem tem a tutela, mas parece-me que no âmbito da subcomissão, também porque tenho entendido, tenho percebido ao longo desta legislatura que a subcomissão, em algumas vezes, tende a ser desvalorizada naquilo que é o seu trabalho e a ser secundarizada em relação à primeira comissão, e percebe-se, enfim, em determinadas matérias ou em determinadas circunstâncias que isso aconteça, eu penso que terminar com uma audição da Presidente da SIG faz sentido, ainda que venha a Sra. Ministra à primeira comissão, porque é uma pessoa que nos pode dar conta com um detalhe mais afinado daquilo que são as práticas, daquilo que são procedimentos e daquilo que está no terreno, provavelmente de forma mais detalhada, mais afinada, mais próxima da realidade daquilo, do que conseguirá a Sra. Ministra, que nos dá evidentemente sempre uma panorâmica mais geral. E portanto penso que as duas audições podiam complementar, se conseguirmos arranjar espaço ainda em julho para isso, uma vez que ainda decorrem comissões durante pelo menos as primeiras três semanas de julho. Pela parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, consideramos que é uma boa ideia.
Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sr. Presidente, só para clarificar aqui uma situação. Eu não estou a dizer que até não possa fazer sentido, nem vou questionar muito isso. A nossa limitação é temporal. Eu estou cá em julho, o mês de julho todo, portanto nem sequer teremos esse... Só que eu vejo com muita dificuldade para se fazer uma audição séria com a representação de todos os grupos parlamentares, eu vejo com alguma dificuldade nesta fase do campeonato. Mas falarei pelo grupo parlamentar do PSD, julgando que isso é absolutamente transversal a todos os partidos. Vejo essa dificuldade. E estando cá a Sra. Ministra, que vamos ser claros, a Sra. Presidente da SIC responderá no sentido de transmissão de informação. A Sra. Ministra tem um valor político e tem um inegavelmente superior em termos de resposta política e de prioridade política às questões.
Obrigada, Sra. Deputada. Portanto, eu recordo que a audição de mecanismos da área da igualdade e da não-discriminação era uma questão que estava no nosso plano, e isso obviamente que em nada colide, e não é desejável que assim seja, com a audição dos respectivos ministros. Portanto, de todo modo, caberá às deputadas, neste caso, da subcomissão, decidirem se há condições ainda para se avançar com esta audição. A decidirem nesse sentido, e eu acho que devia ser consensual, porque temos feito todo o nosso trabalho de uma forma consensualizada e eu acho que deveríamos seguir esta metodologia até ao fim e colocar-nos de acordo relativamente a matérias tão centrais como estas. Se decidirem nesse sentido, nós teremos que ver no quadro das reuniões agendadas e das disponibilidades, tentar ver da possibilidade de se agendar essa reunião, caso decidam nesse sentido. E até podem decidir nesse sentido e não termos agenda. Portanto, também não sei, não tenho presente aberta toda a agenda, porque não pode sobrepor-se a nenhuma atividade da primeira. Portanto, se decidirem nesse sentido, eu e os serviços faremos um esforço para vos apresentar uma ou duas datas de agenda para essa audição. Se não, como as senhoras deputadas entenderem, de todo modo, eu penso que devíamos fazer aqui um esforço para evoluirmos para uma posição consensualizada, que não seja por questão de tempo, porque ela, a ser limitativa, falará por ela, mas se houver vontade nesse sentido, tentaremos agilizar de modo a que encontremos uma ou duas datas livres. De todo modo, reitero que pedia mais uma vez aos grupos parlamentares para ver se consensualizamos num sentido ou no outro para não se colocar esta questão à votação, porque acho que não faz sentido nesta altura do ano fazê-lo relativamente a uma matéria que penso que é absolutamente pacífica para qualquer grupo parlamentar. Senhora Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas para dizer que tem sido apanágio desta e de outras comissões por norma não se inviabilizarem as audições. Nós entendemos, e se assim não fosse, não teríamos tido o cuidado e não se teria aprovado um plano de dados do qual consta precisamente a audição à Senhora Presidente da SIG. Acho que a visão e o papel da SIG é muito específico. Consideramos que aquilo que a Senhora Presidente da SIG poderia vir transmitir a esta subcomissão reveste a maior importância e, obviamente, entendemos que deve realizar-se esta audição, porque se não entendêssemos também não a teríamos requerido, porque se a requeremos foi porque achámos que ela poderia vir a ser útil e não percebo o porquê de não se estar, ou de se estar a colocar obstáculos a que ela possa ser feita. Como disse a Senhora Presidente, e muito bem, só fará sentido, aliás, ser uma audição feita por consenso, o que eu acho que seria desejável, porque aquilo que se está a solicitar não é um pedido ou não é uma audição que seja descabida. Reitero, faz parte do plano de atividades da subcomissão e aquilo que apenas entendemos é dar cumprimento a esse plano de atividades e fazê-la, e fazer a audição que é solicitada.
Obrigada, Sra. Deputada. Está-me a dizer a doutora Cidalina que a fazer-se teria que ser um dia depois do plenário. Portanto, esta dificuldade, ou seja, não temos condições para fazer em nenhuma terça, segundas impossível, e sextas à tarde também estão todas já muito tomadas, teria que ser um dia depois do plenário. Portanto, fica essa nota para as intervenções subsequentes. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, eu não queria dar muito seguimento a esta conversa, porque eu acho que foi muito clara e só não percebeu quem quis, nem vou discutir. Quase que poderia dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista considera que a Presidente da SIG vai acrescentar mais qualquer coisa que a Senhora Ministra não consegue acrescentar, mas não quero ir por aqui. Só quero dizer, nós temos limitações concretas de tempo. O PSD não se vai opor à realização de uma audição, não se tem oposto, achamos que em determinadas situações faz sentido, achamos que temos viabilizado várias, achamos que neste momento é complicado, não conseguimos garantir a presença. Com isto não estou a dizer que não vamos estar presentes. Tenta encontrar-se uma data e depois o PSD verá se está ou se não está presente, porque hoje estamos aqui, o grupo parlamentar do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, faltam aqui dois grupos parlamentares, porque efetivamente, de hora avante, todas temos a consciência que vai ser um bocadinho assim.
Bom, pelas intervenções, e se estou a deduzir bem, nós então veremos datas possíveis e contactaremos os grupos parlamentares, tal como temos feito muito trabalho por e-mail em termos de confirmação de datas, e se houver data disponível que garanta, no mínimo, quórum por grupo parlamentar, avançar-se-á para essa audição. Caso contrário, fica prejudicada. Portanto, não sei se há mais alguma deputada que queira introduzir algum outro assunto. Não havendo, daríamos por encerrada esta reunião. Muito obrigada pelo tempo disponibilizado para estarem hoje aqui connosco. Obrigada.